jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, amigas e amigos do A Hora do Agronegócio. Vamos para mais um programa com interessantíssimos assuntos. E nesta abertura dominical, nada como sentirmos com a saudade a uma estrada longa do querido Almir Sater. Toca, Almir, porque saudade é uma coisa importante na vida.
Ah, saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Suas léguas dão volta ao mundo, mas não voltam por onde vim. Ah, saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Cada dia tem mais distâncias afastando você de mim.
As últimas do agronegócio.
Quais são as flores mais consumidas no dia de finados, você sabe? O Cindiflores e a Hortica, do professor Hélio Junqueira, da SPM, fizeram esse estudo. Primeiro lugar, vaso de crisântemos, os líderes com 42% das preferências. Em segundo lugar, no dia de finados, as rosas, arranjos, coroas, buquês e botão, 22%. Terceiro lugar, vem outras envasadas, como margaridas, begônias, calandivas, 18%. Por último, flores de corte, como gérberas, lírios e copos de leite. Ou seja, neste finados, as flores que mais vendem são os vasos de crisântemos, os preferidos. Portanto, que as flores embalem e acompanhem sempre os nossos queridos e estimados finados.
Um grupo de caminhoneiros pertencente ao Comando Nacional dos Transportes está organizando uma nova paralisação para o dia 9 de novembro. Os trabalhadores mantêm a mesma pauta de reivindicação de março, quando a maioria das estradas do país teve o fluxo interrompido por bloqueio de caminhoneiros e o abastecimento de alimentos também foi prejudicado. O grupo pede redução do preço do diesel, anulação de multas referentes à paralisação anterior e crédito com juros subsidiados. O Comando Nacional dos Transportes conta com o apoio do Movimento Brasil Livre e do Vem Pra Rua.
Os produtores rurais do Mato Grosso ainda estão aguardando a regularização das chuvas para incrementar a semeadura da soja na safra 2015-2016, hein? Ano de El Niño. Por enquanto, apenas 19,5% da área de 9 milhões de hectares foram semeados no estado. Equipes da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja, um abraço aos amigos da ProSoja, verificaram pouco plantio e até replantios em algumas áreas. Para o diretor técnico da associação, Neri Ribas, com 80% da área sem plantar, o momento é de apreensão.
As cotações do açúcar atingiram em outubro a maior alta entre as principais commodities agrícolas negociadas em bolsas internacionais. O salto, iniciado em agosto e potencializado nos meses seguintes pelo reajuste da gasolina, causou uma corrida das usinas brasileiras para garantir esses preços mais altos. Estimativas de mercado indicam que as indústrias do Brasil tenham vendido na Bolsa Nova-Iorquina o equivalente a 27% do açúcar que será exportado da safra 2016-2017, que oficialmente começa em 1º de abril. Maior exportador global de commodity, com metade dos volumes transacionados no mundo, o Brasil vem exportando por safra em torno de 24 milhões de toneladas.
Agora o assunto é agronegócio.
O Fórum Exame Agronegócio, realizado esta semana em São Paulo, colocou em discussão a necessidade de aliar tecnologia à agricultura. Por isso, o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Junqueira, afirma que agronegócio moderno e sustentável é o modelo do futuro.
A visão da Sociedade Rural Brasileira é que a questão da sustentabilidade, não só ambiental, mas como social e econômica, ela faz parte do modelo de negócio do agronegócio para frente. Ou seja, não vai conseguir você ser um destaque, ganhar dinheiro ou atrair mais capital se você não tiver claro essa visão de como administrar o seu negócio.
Para Gustavo Junqueira, é evidente que existe um conflito entre ambientalistas e setor produtivo. Mas essa é uma questão de tempo até eles entrarem em acordo.
Esses ativistas ambientais radicais vão ter que achar uma outra plataforma para defender o meio ambiente, porque a maneira, vamos dizer, completamente refratária ao desenvolvimento econômico, na minha visão, ela não vai se sustentar. Do mesmo jeito, aqueles produtores que não observam a questão da sustentabilidade não vão conseguir também atrair capital, ter financiamento, vender a sua produção e, portanto, eles naturalmente são expelidos do sistema também.
O presidente da John Deere, Paulo Herman, garante à Jovem Pan que é possível produzir e preservar simultaneamente.
Nós estamos trabalhando várias empresas agrupadas no entorno da Embrapa no sentido da difusão da integração lavoura-pecuária-floresta, essa tecnologia que a Embrapa desenvolveu, que permite produzir de maneira subsequente, concomitante, né? E de maneira que o agricultor tenha mais receitas, tenha mais produção, mas ao mesmo tempo ele também tenha a sustentabilidade da sua propriedade mais equilibrada.
A aliança entre tecnologia e agronegócio para o presidente da John Deere não implica somente em modernização, mas na capacitação do produtor.
A questão não está na tecnologia da integração. O problema maior é que ela traz uma complexidade para dentro da propriedade, né? Nós passamos a ter mais culturas, nós passamos a ter ciclos mais curtos, nós passamos a ter a necessidade de empregados multifuncionais que mexam com gado, que trabalhem com plantio, com colheita, que saibam manejar uma floresta, né? Nós vamos ter operários, funcionários ou colaboradores trabalhando em períodos maiores, em jornadas maiores.
Quem também esteve presente no Fórum Exame Agronegócio foi o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, André Nassar. Quando o assunto é crédito rural, ele acredita que o cenário esteja relativamente bem.
Crédito, ele varia, ele depende muito do que a gente chama que é da fonte de dinheiro, tá? De onde vem o dinheiro do crédito rural? Ele é um dinheiro meio independente do ajuste fiscal. E essa fonte de dinheiro, a gente tem uma certa flexibilidade de definir quanto de dinheiro vai ser alocado para o crédito rural. Então isso a gente fez sem grandes pressões por causa do ajuste. Uma parte do dinheiro do crédito rural vem dos depósitos à vista, gente que deixa dinheiro na conta corrente. E que no momento que a Selic sobe, reduz essa quantidade de dinheiro, porque as pessoas querem aplicar, fazer aquela aplicação automática. Então tem impacto aí. Mas a gente, digamos, montou o plano safra de tal forma que esse problema não se transformasse numa falta de dinheiro.
André Nassar prevê que o PIB da agricultura para 2016 seja de 1 a 1,5%, o que significa queda em relação a 2015, quando a projeção do PIB é de 2,3%. Já em uma previsão a longo prazo, considerando os próximos 10 anos, o secretário de Política Agrícola defende que a produção de grãos e de carnes cresça em 80%.
Agora do Planalto Central, lá de Brasília, informações com Luciana Verdolim.
Levar a experiência da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, para os demais países da América Latina e Caribe. Esse é o objetivo da FAO, da Entidade das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Segundo o representante da ONU, Alain Bojanic, a ideia é fazer com que os demais países aqui da região também implementem políticas semelhantes.
O sistema que temos da Conab queremos replicar a uma escala latino-americana. Então, esse que é como que o grande objetivo. E para isso, vamos ver que oportunidades são encontradas entre os sistemas públicos de compras de alimentos.
Especialistas da América Latina e Caribe se reuniram na última semana aqui em Brasília para dividir experiências e buscar formas de desenvolver a agricultura familiar. A FAO vai investir $450 mil para montar uma rede de informações e programas de aquisição de alimentos. Durante 2 dias, foi possível conhecer um pouco da situação vivida na Argentina, no Chile, na Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Nicarágua, Panamá, San Vicente e Granada, além de Uruguai e Venezuela. No Brasil, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos internamente. Uma das vantagens ressaltadas pelo governo é o fato de que muitas vezes o produtor é da mesma comunidade, o que reduz muito os custos com o transporte. O presidente interino da Conab, Lineu Olímpio de Souza, explica inclusive que é preciso também traçar estratégias para evitar prejuízos para o pequeno produtor.
Essa troca de experiência vai fazer com que a parte que hoje é uma grande demanda da FAO em relação ao processo de perca e desperdício de alimento no mundo, nós tenhamos a oportunidade de trazer essa discussão aqui nesse momento.
Agora em outubro, só para se ter uma ideia, o governo investiu mais de R$27 milhões na compra de alimentos de 15 mil produtores familiares de todo o país. Esses alimentos são distribuídos de graça pelos estados e municípios a famílias em situação de insegurança alimentar. Restaurantes populares também são beneficiados, assim como cozinhas comunitárias e bancos de alimentos.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
O assunto agrotóxicos tem sido discutido com ênfases raivosas e venenosas entre as partes. Mas, sem dúvida, fica impossível imaginar plantações e criação de animais em ambiente tropical intensivo sem a utilização de ingredientes químicos e também novos materiais genéticos em sementes que atuem contra predadores, pragas, doenças, ervas daninhas que comem as plantações. Transformar o remédio no agente da causa da culpa não está certo. A forma com que usamos os remédios, sim, os diagnósticos, as prescrições, a regulagem de máquinas, preparo de operadores, o contrabando de produtos químicos, aí existem problemas. E, logicamente, as produções orgânicas e biodinâmicas, bem feitas e, da mesma forma, exigentes em rigor de controle de qualidade, que progridam à necessidade de diversos segmentos, destes e também daqueles da escala intensiva. O engenheiro agrônomo da Embrapa Meio Ambiente, Alfredo João Barreto Luiz, explica. A informação de que nós brasileiros ingerimos 5 litros de agrotóxico por ano é falsa. Esse é o volume total aplicado em todo o território nacional ao longo do ano, dividido pela população. E continua. Nesse volume entram áreas como cana-de-açúcar para etanol, seringueiras, eucaliptos, áreas não destinadas ao alimento, por exemplo. O agrônomo da Embrapa Meio Ambiente continua esclarecendo. O importante é olhar o rótulo do agrotóxico e ver o prazo de carência que, em sendo respeitado, não apresenta risco científico de resíduos químicos chegarem à mesa da população. O produto, o veneno, o agrotóxico, o remédio, não significa o diabo ou, por si só, o santo remédio. Tudo vai depender de como se faz o diagnóstico das doenças, pragas, ervas daninhas, das prescrições dos agrônomos e veterinários, da qualidade das aplicações no campo, do preparo dos operadores, ou seja, da utilização. Uma coisa será olhar os agrotóxicos como domínio de multinacionais, concentradas, colocando preços e definindo um avanço maior ou menor científico que chega ao Brasil. E para isso deve haver negociação e estratégias livres entre compradores e vendedores. Assunto do comércio, das leis, das regulamentações, o que aliás no Brasil são rigorosas e burocráticas. A outra coisa está em satanizar a criatura por ter ódio do criador. Seria ótimo não precisar de remédios, mas a diferença entre eles e o veneno está na dose, na qualidade do uso. Amigas e amigos, encerramos este primeiro bloco e ouviremos depois do intervalo uma entrevista excelente com Beth Farina, a diretora executiva da Única.
Fique conectado com a Jovem Pan, usando o Viber 567000.
O Palmeiras entra em campo desde domingo contra o Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Será uma prévia dos jogos finais da Copa do Brasil. Jogadores do Palmeiras, comissão técnica, tentam tirar um pouco desse peso nessa partida. Porém, vale uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. O Santos é o quarto colocado. O Palmeiras na oitava posição, mas apenas a 2 pontos do time santista. Dá para fazer algo para surpreender o time santista? Os dois têm se enfrentado bastante nessa temporada, responde Marcelo Oliveira.
Tentar colocar os jogadores fora de posição. Botar zagueiro para frente. Não, na verdade, todos os times, uns estudam os outros, né? E a gente sabe praticamente assim, detalhes, né? Muita coisa que acontece no jogo, a gente já até preveniu. O que muda, às vezes, é a movimentação dos jogadores, a criatividade, né? E nesse quesito aí, a gente tem que estar muito firme, muito atento. Atento, porque o Santos realmente tá jogando bem e tem jogadores que desequilibram ali durante o jogo.
O time santista, tecnicamente falando, está mais à frente que o time do Palmeiras? Responde Marcelo Oliveira.
Ah, eu vejo que o jogo de futebol hoje, todos eles são muito equilibrados, né? Você vai jogar com um time lá de baixo da tabela, é um jogo super difícil. Agora, o Santos está jogando futebol bonito, é um futebol de velocidade, de criatividade, eles usam muito a profundidade, né? Tem um jogador que está numa fase excepcional, mas o time está bem encaixado. Eu diria que, como time, eles estão mais encaixados nesse momento do que o Palmeiras. Como disposição, com o potencial que o Palmeiras tem, aí essas coisas podem se equilibrar bastante.
Este é o técnico Marcelo Oliveira. Vai escalar o que tem de melhor para o jogo deste domingo contra o Santos. Vale uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. Vamos chamar o nosso repórter João Victor Biscoli, lá de Santa Catarina.
Mais da metade da produção de feijão e cebola do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, pode ter sido comprometida pela chuva que causou alagamentos no estado nas últimas 2 semanas. As culturas do fumo, arroz e trigo também foram impactadas, segundo a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Um relatório preliminar indica que a chuva somada à baixa luminosidade registrada no mês de outubro dificulta o avanço do plantio, o que impede a colheita e provoca perdas na quantidade e qualidade de algumas culturas. O governo de Santa Catarina evita falar em perdas generalizadas, mas indica também perdas de solo pelo excesso de chuvas, principalmente nos municípios de Rio do Sul e Ituporanga, onde existem áreas alagadas e que dificulta até o levantamento de perdas. Os municípios de Rio do Sul, Ituporanga, Alfredo Wagner e Leoberto Leal registraram perdas significativas na produção de cebola. A área atingida chega a 72% da área plantada, comprometendo 61% da produção. A cultura do fumo também sofreu forte impacto na região. 43% da área estimada para o plantio foi comprometida, o que representa aproximadamente 29% de perda na produção. Tanto para a cebola quanto para o fumo, não há mais possibilidade de recuperação. A produção de feijão na região do Vale sofreu graves perdas, podendo superar 61% da produção e 64% da área destinada ao plantio. No sul do estado, em Araranguá, Criciúma e Tubarão, boa parte da área total cultivada já foi semeada. O plantio tem sido prejudicado devido ao excesso de chuvas e algumas áreas serão replantadas, aumentando os custos de produção. De Santa Catarina, João Vitor Biscoli para a Rede Jovem Pan.
Em campo, produtores e seus desafios.
Na Fazenda Alegre, localizada em Itaberaí, a 92 quilômetros da capital Goiânia, está um dos maiores produtores de tomate para a indústria, Iron de Lima. Desde 2012, ele tem um expressivo aumento de produtividade graças à adoção de tecnologia por meio da irrigação por gotejamento subterrâneo.
Especificamente no caso do tomate, porque é uma cultura que ela não pode e nem deve levar chuva, água nas folhas. Então, o sistema de irrigação por gotejo permite que você irrigue a planta sem estar molhando a parte superior da planta, a parte aérea. E isso evita que ela venha ter doenças e, pelo fato da água chegar primeiro na raiz, que a gente considera que é a boca da planta, ela me permite também dar comida para a planta todos os dias.
De 80 toneladas por hectare, Iron de Lima passou para 140 toneladas por hectare, devido ao sistema conhecido como gota a gota. Conforme explica o coordenador agronômico da Netafim, William Damas, a tecnologia consiste na aplicação de água diretamente na raiz das plantas.
Esse sistema tem muitos benefícios, né? Se nós começarmos a pensarmos hoje, né, a questão da sustentabilidade, o gotejamento já sai muito na frente em relação aos outros métodos, porque nós conseguimos economizar água e energia elétrica, né? Por ser uma forma mais eficiente de aplicação de água, em torno de 95%, então nós conseguimos reduzir o consumo dessa água. Consequentemente, também reduzimos o tamanho dos sistemas de bombeamento, né, os motores elétricos, impactando diretamente na redução do consumo de energia elétrica.
O tomateiro é uma planta muito sensível à incidência de doenças e as irrigações convencionais causam excesso de umidade no solo e nas folhas. Se elas ficam encharcadas e mais propícias a doenças, o uso de pulverizador é maior, mas com a irrigação subterrânea, esta utilização é evitada.
O gotejamento, por aplicar água diretamente no sistema radicular, evita que se molhe essas folhas, esses frutos, né? Proporcionando assim frutos de melhor qualidade para o produtor.
O produtor de tomate, Iron de Lima, teve a oportunidade de conhecer a tecnologia de irrigação subterrânea na Califórnia, Estados Unidos. Após algumas adaptações, a implantação do sistema tem dado certo e as economias de água e energia chegam a 20% do faturamento.
Porteira aberta.
Amigas e amigos, na Hora do Agronegócio, nós temos aqui hoje conosco a presença de Beth Farina, diretora-presidente da Única, União dos Produtores de Açúcar e Álcool do Brasil. É também uma professora, doutora, economista, uma pessoa que admiramos muito. Beth, muito obrigado por estar conosco aqui neste nosso A Hora do Agronegócio.
O prazer é meu, Tejão.
Beth, você está então aí no comando da Única. Conta aqui para a gente, para os nossos ouvintes, depois de tanta notícia ruim, né, que o setor tem enfrentado, como é que está o ramo hoje, o segmento hoje da cana-de-açúcar e do etanol no Brasil?
Bem, Tejão, esse setor sofreu muito, né, de uma crise que se estendeu aí pelos últimos 5 anos. Então, é um setor que apresenta cicatrizes profundas.
Sim.
Mas ele retomou a competitividade em relação à gasolina e o consumidor foi muito sensível a essa competitividade, e o que resultou num crescimento de demanda por etanol hidratado bastante relevante, bastante elevada. Do que não afasta o fato de que uma grande parte das usinas continua enfrentando os resultados, as consequências da crise que se estendeu aí por 5 anos.
Pois é, a gente tem também notícias das pesquisas aqui, realizadas em São Paulo, de que há uma crescente conscientização do consumidor com relação à preferência pelo etanol, porque significa uma melhor qualidade de vida, de ar e todos esses aspectos que vão tomando consciência das pessoas. Agora, aquele drama, aquele trauma que envolvia grande parte das usinas, como é que está a situação agora e que perspectiva nós temos para o Brasil com relação a isso para os próximos 2, 3 anos, Beth?
A gente ainda tem um número respeitável de usinas em condições econômico-financeiras muito delicadas, né? A gente teve o fechamento de 80 usinas, nós temos ainda hoje 70 usinas em recuperação judicial. Isso tem um impacto importante em termos de emprego. É uma perda de empregos muito importante. Então, é uma situação ainda delicada, o endividamento é alto. Então, nós temos aí ainda uma missão a cumprir, que é retomar a rentabilidade positiva dessas usinas.
Interessante. Né? As relações com o governo, Beth, que antes da sua presença e tudo, haviam coisas não bem trabalhadas nesse quesito. Como está hoje a relação do setor com as fontes governamentais?
Doutor João, nós conversamos com todos os ministros, né? Temos acesso a esses ministros, eles nos ouvem, mas tem uma falta de tomada de decisão importante, né? Recentemente, a presidenta anunciou as metas e os compromissos voluntários do Brasil para a questão de mudanças climáticas, que se dará em Paris no comecinho de dezembro. E a presidenta apresentou, então, o chamado documento INDC, que é esse compromisso voluntário nacionalmente determinado por causa do país, apresentando metas bastante ousadas, né? Então, o presidente propôs, né, se comprometeu, em nome do país, aí, a uma redução de emissões de 43% a ser comparado com 2005, isso para 2030. Então, é uma meta importante. Dentro dessa grande meta, uma parte relevante terá que ser cumprida no setor de transportes, pelos combustíveis renováveis e limpos, em particular o etanol, né? De um lado, e também pela matriz elétrica. São compromissos que o governo brasileiro encaminhou e que certamente exigem definição de um conjunto de políticas públicas que façam dessas metas ações concretas para que haja investimento e que em 2030 a gente de fato esteja aí com um consumo de 50 bilhões de litros de etanol.
Beth, agora para o nosso ouvinte, o consumidor urbano das cidades, ou seja, com relação aos próximos meses, a final do ano 2016, não há problema nenhum de abastecimento, tanto em etanol como açúcar, há alguma coisa aí complicada para o consumidor se preocupar ou não?
Esse ano a gente vai ter um recorde de produção de etanol. E na composição decorrente da cana-de-açúcar entre etanol e açúcar, né, a parte maior vai para etanol. E não se espera nenhum problema de abastecimento. A nossa safra ainda está em curso, ainda tem um período aí para a gente ver qual vai ser o resultado esse ano, mas essa é a expectativa e, de fato, a gente não tem nenhuma expectativa de que haja problema de abastecimento.
Isso é uma maravilha. É o agronegócio salvando aí salvando o país no momento muito complicado. Doutora Beth Farina, muito obrigado, um grande abraço e obrigado, viu?
Muito obrigada.
Amigas e amigos, foi um prazer imenso compartilhar com vocês esses momentos, com nossos entrevistados, na produção Mariana Grilli e na sonoplastia, o incrível Reginaldo Lopes. E terminamos com Almir Sater cantando esta coisa genial, a saudade é uma estrada longa, e que fiquem os corações pensativos.
A saudade é uma estrada longa, que começa e não tem mais fim. Suas léguas dão volta ao mundo, mas não voltam por onde vim.
A saudade é uma estrada longa, que começa e não tem mais fim. Cada dia tem mais distâncias, afastando você de mim.
Jovem Pan,
a rádio do Brasil.